y haciendo uso de las facultades que como presidente de Chile me otorga la Constitución y la ley, he decretado estado de emergencia.
Y porque debemos seguir pidiendo por su libertad. ¡Lula libre! ¡Vamos!
Olá, essa é a 31ª edição do Fórum Cast, o podcast da revista Fórum. Eu sou o Gil Luiz Mendes, que você já está acompanhando aqui no Fórum Cast, mas dessa vez estamos num formato diferente. Em vez de um formato com uma grande matéria explicando sobre determinado assunto, decidimos dessa vez fazer um debate aqui para falar o que vem ocorrendo na América do Sul nas últimas semanas. Coincidentemente ou não, em vários países, há manifestações e uma tendência da volta da esquerda ao poder na América do Sul, na sua grande maioria, e os planos neoliberais que fizeram para a América do Sul não tiveram tanto êxito. Eu estou aqui em São Paulo com a jornalista Mariana Serafini. Tudo bem, Mari?
Oi, tudo bem. Obrigada pelo convite, gente, e pelo desafio de tentar pensar um pouquinho o que está acontecendo na América Latina em transe.
Exatamente. E também temos nosso repórter, meu companheiro de revista Fórum, direto do Rio de Janeiro, Lucas Rocha. Tudo bem, Lucas?
Tudo bem, Gil. Saudações, ouvinte do Fórum Cast. Sou Lucas, repórter da Fórum aqui no Rio. Vamos conversar um pouquinho sobre a América Latina nesse Fórum Cast.
Que maravilha. Também temos aqui a Mônica Valente, que é secretária executiva do Foro de São Paulo e também secretária de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores. Tudo bom, Mônica? Prazer. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, viu?
Boa tarde, Gil, muito obrigada pelo convite, é uma honra poder participar e inclusive dialogar com os ouvintes do podcast da revista Fórum sobre os fatos reais e a opinião real do Foro de São Paulo, sobre o qual há muitas mentiras e fake news espalhadas pela extrema-direita brasileira e latino-americana, não é?
Exatamente. E desde México, estamos falando agora com o José Crespo, que é embaixador da Bolívia no México e já foi também representante da Bolívia na UNASUR. Tudo bem, José? Como vai?
Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los hermanos que están compartiendo este conversatorio, esta reunión. Por supuesto, un saludo especial a los hermanos y hermanas brasileras que nos estarán escuchando ahora.
Já para deixar bem claro aqui que aqui não vai ser uma conversa descontraída, a gente pode perguntar um para o outro aqui também, para ir tirando algumas dúvidas. Eu queria puxar a conversa com o Lucas, que está cobrindo pela revista Fórum muitas coisas que vem acontecendo na América do Sul ultimamente. Lucas, na tua opinião, é uma coincidência, está acontecendo vários fatos políticos de manifestações de rua em países diferentes? Tem alguma congruência nisso? Ou são fatos isolados que estão ocorrendo coincidentemente na mesma época?
Olha, Gil, eu acho que representa de uma maneira ou de outra um desgaste de um modelo. Porque a gente vê manifestações fortes no Chile, a gente vê a derrota de Macri e a gente ainda vê o Peru em uma desestabilidade muito grande. Cabe lembrar que há uns três anos atrás, uma matéria circulou muito por aí, colocando os três como os bastiões do novo neoliberalismo na América Latina. E é interessante ver que o Kuczynski renunciou no Peru, o Piñera, ele está com esses grandes protestos que atingem o Chile e o Macri perdeu agora as eleições, né? Então, mostra de uma...
Lucas, você tem toda a razão, é Mônica falando, e eu acrescentaria nessa sua análise as eleições regionais da Colômbia neste último fim de semana, onde o uribismo e o presidente Duque, ligado ao Álvaro Uribe, de extrema-direita, também foram derrotados nas eleições regionais.
Sim, exatamente. E a Colômbia é um país que não se teve uma grande mudança no período da onda dos governos democráticos populares, né, Mônica?
Exatamente, entre outras coisas, porque um dos principais problemas, que era a guerra insurrecional, ainda estava em curso, e só ao final de 2016 que foi possível construir aquele incrível acordo de paz, e que muito importante para a Colômbia, e que desafortunadamente o atual governo não coloca ele em prática, o que é uma coisa muito penosa para o povo colombiano.
Mari, na tua opinião, está chegando ao fim esse ciclo de neoliberalismo nesses países que o Lucas citou?
Acho que é muito. A gente não é muito preto no branco, assim, a gente não consegue falar o fim do ciclo progressista, o fim do neoliberalismo. Eu estava pensando sobre isso agora para participar do podcast e vendo que em alguns lugares onde a direita. Onde a esquerda está recuperando espaço é muito pela falência do projeto neoliberal do que por um projeto de fato que a esquerda está apresentando. No ciclo progressista da América Latina, desde 1998, quando Chávez foi eleito na Venezuela, e até o começo dos golpes, o primeiro em 2009 em Honduras, a gente vinha com um projeto de esquerda muito sólido na América Latina, que foi sendo executado em vários países e a gente teve sucesso. E aí começou essa onda de golpes e a esquerda ficou um tanto quanto atordoada. E a gente está desse jeito. Então, esse crescimento de espaço que a esquerda conquistou agora nessas últimas eleições na América Latina não necessariamente me parece muito um projeto de esquerda de novo se consolidando. É mais uma falência da direita. E eu não estou falando aqui que a esquerda tem que fazer autocrítica. Não, nada disso. Até porque a parte do alto, que muita gente cobra às vezes, tipo, autocrítica, a esquerda tem que fazer. É entre os fóruns apropriados dela. Eu acho que está faltando a gente, enquanto esquerda, apresentar de novo um projeto de governo, como a gente fez na década passada. Eu tenho um pouco essa sensação. Acho que a Mônica pode me ajudar um pouco nisso.
Mari, me permita discordar ligeiramente do que você coloca. Eu acho que há duas. Primeiro, eu concordo com o que você diz, que não existe fim do ciclo progressista e tampouco fim do ciclo neoliberal. Eu acho que as coisas não são assim tão preto no branco como você disse. Eu acho que, em primeiro lugar, hoje nós temos uma falência do modelo neoliberal e que nós precisamos observar com muita atenção que a implementação desse modelo neoliberal na América Latina só foi possível a partir, com raras exceções, talvez a Argentina seja uma delas, mas ela só foi possível a partir de medidas antidemocráticas, de golpes, como foi o caso brasileiro, Honduras e Paraguai. E para se manter, necessita de perfis de governos autoritários. Tanto é que no Chile, o estado de exceção e todas as mortes, no Equador também, e em outras partes, o recrudescimento do perfil autoritário. Porque na democracia, o projeto neoliberal ele não consegue se manter. Porque o povo não vota neles, não aceita isso, a não ser que se lhes engane, como foi no caso brasileiro, com fake news, etc., e, de certa maneira, também no caso argentino. Então, essa é a primeira coisa que eu acho importante considerar no que está acontecendo hoje. A segunda coisa que eu diria é que, na América Latina, quando eu digo que não tem fim de ciclo progressista ou fim do ciclo neoliberal, eu queria também dizer que o que existe na América Latina é a luta de classes. Então, em alguns momentos, avançam os governos progressistas pelo próprio desenrolar da luta de classes, e em outros, esses governos progressistas também são derrotados pelo avanço das forças conservadoras. Eu quero lembrar que na América Latina, quando nós derrubamos as ditaduras militares a partir de um profundo processo de imobilização na América Latina, nós em seguida entramos numa fase de governos neoliberais. Menem, Fernando Henrique Cardoso e outros. E a luta democrática, ela que se seguiu a isso, e a luta contra o projeto neoliberal nesses países, que veio, vamos dizer, vitoriosa da luta contra a ditadura, ela foi criando as condições políticas de mobilização, de disputa de projetos e de narrativas para criar a tal da chamada fase progressista. E que, em seguida, os nossos adversários de classe, seja por erros nossos, seja por acertos deles, retomaram a iniciativa, seja inclusive a partir de mecanismos autoritários e antidemocráticos, como o golpe no Brasil, voltam a tentar implementar esse projeto. Agora, veja que esse projeto não está conseguindo se viabilizar de fato na América Latina, seja por mecanismos eleitorais, seja pela luta do povo, que tem no legado dos nossos governos uma vívida memória de que o mundo e o seu país pode ser melhor do que oferecem os governos neoliberais.
Deixa eu só colocar rapidinho, a Mari, por favor, fala.
Não, eu tanto concordo com você, Mari, que eu tinha certeza que você ia aprofundar a análise com muito mais propriedade que eu. E um exemplo disso, acho que muito válido agora, é o Equador. Porque, diferente de outros países da América Latina que entraram na onda progressista, o Equador conseguiu eleger o seu projeto e não a figura política do Rafael Correa. Foi dos poucos países que conseguiu eleger, independente da figura da liderança política, e elegeu o Lenin Moreno com base na Revolução Cidadã. As pessoas votaram de novo na Revolução e não no Correa ou no Lenin. E o Lenin foi um traidor. E a gente percebe de novo que é isso, né? O liberalismo, para chegar ao poder, ou ele usa as fake news, ou ele usa os golpes, ou a traição. Então, só para dar um exemplo. Perfeito. De como concordo com o que tu tá dizendo.
Só para colocar aqui o José também na conversa, que tá, por enquanto, só ouvindo. José, a gente teve agora as eleições na Bolívia, o quarto mandato do Evo Morales. Eu queria que você falasse um pouco como é a questão da oposição ao governo Evo Morales, que tentou dessa vez, mais uma vez, tirar o pleito do povo de colocar democraticamente o Evo mais uma vez como presidente da República da Bolívia. Como é essa questão da oposição na Bolívia e qual a relação que ela tem com as outras oposições de direita na América Latina e especificamente na América do Sul?
Primeiro, permite-me participar com os outros panelistas da ideia general de América Latina. Particularmente, quizá, a Suramérica, ahora. Yo parto de la premisa de que lo que es evidente, lo que no está en discusión, porque es dato duro, es la crisis del neoliberalismo. Cada uno de los países ha ido respondiendo de manera distinta a esa crisis del neoliberalismo. Tenemos movilizado Chile, tenemos una victoria parcial en Ecuador, y la gente en la calle, no por medio de un proceso electoral, sino por medio de movilización directa. Al lado, paralelamente, tienes una respuesta en Colombia, ya en las elecciones regionales, que mencionaba alguna de las compañeras, y luego tienes Uruguay, Argentina y Bolivia, que de manera electoral también expresa una respuesta desde la izquierda, desde el progresismo al neoliberalismo. ¿Qué es lo que le falta a esa respuesta? Lo que le falta es articularse, porque podemos tener respuestas electorales, podemos tener respuestas de movilización en la calle y podemos analizar cada uno de los países. Ahí sí soy más prudente con ustedes, con Brasil, pero entiendo que también podemos poner en este momento como que está, hay una movilización que en marcha, que podría ponernos en el grupo a los brasileros junto con Chile y Ecuador en este momento. Soy más cauto en el Perú, porque ahí no se ha resuelto todavía la oposición no es propiamente una oposición antineoliberal. O sea, todavía juegan mucho las maniobras al interior de los grupos de poder que podrían haber definido la última crisis en el Perú. Pero en general es eso lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo nos articulamos? Si tenemos movilizaciones en las calles y tenemos gobiernos progresistas, lo que hay que hacer es, creo yo, potenciar aquello que ya hemos construido desde la izquierda en América Latina para mostrar como referencias institucionales, referencias orgánicas en ambos sectores, en lo gubernamental y en las organizaciones sociales. Yo veo que lo más fácil es, a partir de la victoria argentina, me da la impresión de que será más fácil hacer esto, es darle la fuerza que necesita UNASUR en este momento a partir de proteger su institucionalidad y mantenerla vigente, mantenerla viva, funcionando para aquellos países o gobiernos que quieran articularla. Aquí no importa que sean 2, 3, 4. La historia de las organizaciones sociales, de los organismos internacionales, nos muestra claramente que es muy fácil crear organizaciones, organismos, pero es casi imposible destruirlos o dejarlos en el olvido. Creo que es el momento, más bien, de recuperar la institucionalidad de UNASUR y ponerle un referente intergubernamental. Y por el otro lado, aquí está la compañera que dirige una de las instancias más interesantes, más importantes, aunque de debate, necesariamente es más un foro político, entiendo que es un articulador orgánico. Hay que generar y seguir generando las conexiones entre los distintos movimientos sociales que en este momento están en la calle. En general, creo que eso es lo que puedo decir para la primera parte, pero no me corte porque ahora me toca responderte, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en Bolivia? En Bolivia, de hecho, ha habido una alianza, los dos grupos de derecha más fuertes, el que representa a la clase dominante, digamos, del occidente con la clase dominante del oriente. El oriente, para que todos entendamos, es esta frontera de 3.000 kilómetros con el Brasil. Esos dos grupos fueron divididos a la elección para enfrentar ambos a Evo Morales. Y en la última semana, el que iba tercero, el que representa a la burguesía del oriente, de la Amazonía y del bosque seco de la Chiquitanía, ese grupo se achica y le da sus votos a el que iba segundo en las encuestas. Estoy hablando de 59 encuestas, donde aquí hay bien difícil equivocarse. Tanto así que ese que iba a ser tercero, que tenía 12% de expectativa, acaba con cerca del 4%. Es decir, ya le dio sus votos a la derecha en Bolivia. Más sencillo, ya hubo segunda vuelta electoral, ya hubo balotaje. Es igualito que en la Argentina. El crecimiento de cerca de 8% en la votación de Macri no se debe a que la gente empezó de repente a creer en la propuesta de Macri, sino empezó a votar toda la derecha que consideraba que la única posibilidad de que no ganara Fernández era fortalecer a Macri. Vale decir, otra vez, una segunda vuelta de hecho. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Y aquí termino, de verdad termino. Lo que nos ha ocurrido es que al no haber una propuesta alternativa al modelo de desarrollo económico-social que plantea Evo Morales, porque ninguno de los 8 candidatos se opuso al modelo, imagínense lo que tan fuerte fue el éxito de nuestro desarrollo, que la discusión acabó siendo lamentablemente una discusión en realidad o una propuesta o una acción racial de un lado y del otro. Eso es lo que ha ocurrido en Bolivia. Se ha dividido totalmente la votación a partir del origen racial de los distintos grupos. Esto no quiere decir, no se debe absolutizar, por supuesto. Hay clase media que vota por la izquierda, que es parte del movimiento al socialismo de Evo Morales, etc. O sea, estoy hablando en términos gruesos, porque eso es lo que se ve en la calle en este momento. Y tenemos una derecha que ha perdido la iniciativa, que ha perdido el liderazgo al interior de las propias movilizaciones en Bolivia y le ha cedido a la derecha internacional el liderazgo del propio movimiento. Ahí va, compañeros.
Sim. Passar por Lucas, agora o Lucas tem uma questão para levantar, né, Lucas?
Isso. José, você tinha comentado sobre a OEA e sobre a UNASUR, perdão. E eu acredito que no processo boliviano tenha muito disso da ausência da UNASUR, né? De como a UNASUR poderia ter gerado uma outra, distensionado, né, o que a OEA tensionou, né, porque a OEA ela já foi colocando em xeque a validade das eleições com a missão eleitoral dela, e a UNASUR tinha uma missão eleitoral, né? Então, eu acho que também isso se relaciona muito com o Equador, né? Que um dos pontos de virada do Moreno foi exatamente quando ele sai da UNASUR, quando ele radicaliza mais, né? Ele sai da UNASUR, doa a sede da UNASUR, e aí gera uma crise institucional muito maior. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre como está a UNASUR hoje e sobre o que seria de diferente na Bolívia, por exemplo, se existisse essa UNASUR forte que já teve há um tempo atrás, principalmente nas missões eleitorais, né? Que elas surgiram de uma maneira ou de outra com o objetivo de contrapor essa força da OEA de colocar em xeque algumas eleições e processos democráticos que os países têm passado. Né? Por exemplo, se for comparar com as eleições da Argentina de 2017, é muito engraçado, porque o mesmo gap, né, a mesma demora que teve, né, que se diz que houve fraude porque demorou na apuração, foi o que aconteceu nas eleições da Argentina de 2017, as eleições parlamentares. E não foi colocado em nenhum momento pela OEA, foi discutida possibilidade de haver uma fraude por parte de Maurício Macri. Então, eu acho que é um ponto interessante para se debater, relacionando com essa mudança, né, essa traição no Equador e a própria crise na UNASUR, que, enfim, que tem muito a ver também, de uma maneira ou de outra, com a situação que se criou na Bolívia. Se você puder comentar um pouco sobre isso.
O que eu creio, se me permitem, é que es como que UNASUR está presente, pero no está orgánicamente funcionando. O sea, es tan sencillo como que los países que son miembros de UNASUR en este momento retomen su institucionalidad. Ese es un tema más o menos sencillo de hacer. O sea, existen instancias institucionales que funcionan a partir de los países que son parte de UNASUR. Hay países que se han retirado, pues vamos a actuar sin ellos. El asunto es que no tenía mucha fuerza hasta, creo yo, que la victoria en la Argentina es fundamental para el país. Se lo reconstituye y tiene su propia institucionalidad y se vuelve un referente para aquellos otros países que no están en el UNASUR, para las organizaciones, para el movimiento social que está en esos países. El asunto es que tenga actividad, el asunto es que tenga, así sean 3, 4, 5 países, siga funcionando con la institucionalidad que tiene. Y depende de la decisión política de esos países que funcione. Me da la impresión de que eso es posible, altamente posible hacer ahora.
Yo gustaría de concordar con el embajador Crespo na medida en que uma das primeiras medidas dos governos neoliberais nessa nova fase foi justamente a tentativa de destruição dessa institucionalidade multilateral que nós construímos no período progressista, como a UNASUR, como a própria CELAC, que declarou a América Latina e o Caribe como zona de paz, e agora o ataque do Bolsonaro ao Mercosul. Então, é muito evidente que a tentativa de destruição dessas instituições multilaterais latino-americanas e caribenhas que nós conseguimos construir no último período, ela é uma pedra fundamental, ela é uma peça, um instrumento fundamental para o neoliberalismo nessa fase mais imperialista, inclusive para atender os interesses do capital norte-americano transnacional e do sistema financeiro, no sentido de voltar a colocar nossa região como seu pátio traseiro. Por isso é fundamental a reconstrução da UNASUR. Acho que não é tão difícil, como disse o embaixador, hoje com a Argentina e a Bolívia com a vitória do nosso querido irmão Evo Morales e eventualmente uma vitória no Uruguai do Daniel Martínez, não é difícil reconstruir a UNASUR. Mas eu queria fazer um outro comentário acerca do que disse o nosso embaixador sobre o tema dos nossos desafios como campo progressista na América Latina. Eu acho que nós temos dois grandes principais desafios. O primeiro deles é nós, do Foro de São Paulo, buscarmos ajudar de uma maneira respeitosa e de uma maneira, vamos dizer, cuidadosa, incentivar a construção da unidade do campo progressista e de esquerda na América Latina. A vitória de Alberto e Cristina tem muito a ver com isso, com a capacidade, para além da imensa luta de resistência do movimento social argentino, sindical, partidos políticos, no último período de 4 anos, também houve uma compreensão do valor fundamental da unidade em torno de um projeto antineoliberal. E como disse a nossa querida Cristina no discurso da vitória, na construção de um campo nacional, democrático e popular na Argentina. Então, nos cabe, como Foro de São Paulo, buscar respeitosamente ajudar nesse processo. Eu lembro, por exemplo, nas eleições colombianas presidenciais, que o candidato Gustavo Petro foi ao segundo turno com 7 milhões de votos, em uma unidade que foi construída pelo processo eleitoral e não pelas nossas lideranças lá. Então, esse segue sendo um desafio, aqui no Brasil também, mas na Colômbia, que talvez tivesse um processo mais unitário, agora nas eleições regionais, nós teríamos tido mais vitórias. E o nosso segundo desafio é, e que o Foro está muito empenhado, é construir também uma articulação mais forte com os movimentos sociais e populares latino-americanos e caribenhos, que nos permita, a partir de respeitar as nossas diferenças entre partidos políticos, movimento sindical, movimento social e popular, que certamente existem, inclusive desde os lugares, desde de onde cada um organiza e fala e se movimenta, mas numa jornada de maior unidade em termos de mobilização, de lutas de resistência, de ações de solidariedade. E nesse sentido nós vamos ter agora de 1 a 3 de novembro, na cidade de Havana, em Cuba, o terceiro encontro antiimperialista contra o neoliberalismo e pela democracia, num patamar de unidade superior aos dois últimos anteriores, incluindo setores sindicais, por exemplo, como da Confederação Sindical das Américas, o encontro latino-americano, o encontro sindical antiimperialista latino-americano, a ALBA Movimentos, Assembleia Internacional dos Povos, aonde nossos partidos políticos, membros do foro, fomos convidados a participar e lá estaremos. Então, esses são dois principais grandes desafios que nós temos para esse período, que segue sendo, na minha opinião, de combinar uma luta de resistência ao neoliberalismo, mas, ao mesmo tempo, criar as condições políticas de disputa do poder unitariamente e que dê aos nossos povos esperança de que outro mundo e outro país é possível, tal como fizemos no período anterior.
Exatamente. Deixa eu só levantar uma pauta aqui que a gente não falou ainda tanto, que é a questão do Chile, que é uma, para mim, uma das questões mais, que ficou mais evidente, na verdade, que o Chile era dado por muitos economistas liberais e neoliberais como a uma Suíça sul-americana, como um modelo econômico perfeito.
Uma semana antes de estourar as manifestações, o Pinheira tinha falado que era um oásis na América Latina.
Pois é. E aí ficou muito claro também como foi a reação popular. Acho que era muita coisa reprimida, né? Desde a questão previdenciária, de questão de saúde. Hoje eu estava lendo uma entrevista que nem a água era de graça lá no Chile. Eu queria começar, que todo mundo pudesse comentar um pouco dessa situação do Chile, começando pela Mari, fazendo um panorama. Por que ficou tão evidente assim o colapso econômico chileno, na tua opinião, Mari?
O Chile, ele tem um processo muito interessante, que é quando o Allende chega ao poder com a Unidade Popular, e durou só 3 anos a Unidade Popular e levou o golpe. E quando o Chile leva o golpe, ele era uma das democracias mais antigas da América Latina. E eu acho que a galera lá tem uma tradição de debater política num outro nível. diferente da gente porque teve mais tempo de democracia, teve mais maturação. E o golpe deles também foi muito sanguinário. O mais sanguinário da América Latina, talvez. Acho que tem mais mortos e desaparecidos no Chile do que na Argentina. Então foi um processo muito violento. Como a Mônica disse muito bem, é só assim que o neoliberalismo se impõe, assassinando as democracias e quem a defende. E esse processo do neoliberalismo no Chile afetou em muitos aspectos a vida prática das pessoas. Como você falou, a água é privatizada, a educação pública não é gratuita. Então, uma cena muito comum no Chile, um negócio que acontece muito lá, é quando você começa a pagar a escola do seu filho, você ainda não terminou de pagar a sua dívida da faculdade. Os projetos de financiamento universitário lá, as pessoas passam o resto da vida pagando. O sistema previdenciário, as pessoas contribuíram durante 30 anos, desde que foi privatizada a previdência que era estatal e passou a ser administrada pelas AFPs, que são os fundos de administração de pensão no Chile. E agora que as pessoas... Isso estourou porque você paga a aposentadoria e você vai receber depois. E agora que as pessoas iam começar a receber a aposentadoria, esse dinheiro simplesmente não existe. Então, a gente está tendo um índice altíssimo de suicídio entre idosos no Chile, porque as pessoas estão desesperadas, é óbvio. Elas contavam que elas iam receber esse dinheiro que elas passaram uma vida inteira contribuindo. Então, o Chile, ele é o principal retrato de como o neoliberalismo não dá certo. Mas não é que não dá certo de um dia para o outro. Teoricamente, deu certo. O presidente chamou de um oásis. É muito fácil você apresentar PIBs altos se o Estado não se responsabiliza com nada economicamente. Então, óbvio que o PIB do Chile é o mais alto da América Latina, porque o Estado não arca com nenhuma consequência. É tudo privatizado. Só que agora essa bolha estourou, sabe? O metrô no Chile é mais caro no horário de pico. Os pedágios nas estradas, nas autoestradas, são mais caros no horário de pico, porque se tem mais gente usando, dá para lucrar mais. Então, uma hora essa bolha ia estourar. E não é por acaso que as pessoas foram para a rua. Os movimentos de estudantes no Chile são muito fortes por conta dessa coisa da educação não ser pública, não ser gratuita. E desde 2011 a gente vê manifestações dos estudantes na rua. Eles estão na rua desde 2011 com muita intensidade, mas agora estourou também a questão previdenciária. Então você juntou os aposentados e os estudantes, entrou em colapso, sabe? Mas o Chile tem um movimento que já vem de um tempo aí.
Lucas, você está acompanhando pela fórum tão assiduamente essa questão do Chile. Tem para onde meio que saber para onde vai essas mobilizações e aonde vai parar o Chile depois disso?
Eu queria complementar um pouco do que a Mari falou, é que o Chile, ele quando ele veio com a ditadura do Pinochet, se instalou uma cultura neoliberal muito forte também, né? Então, todas essas questões que a Mari apresentou foram normalizadas. Então, quando se estoura essa bolha, ia ser um super estouro, né? Porque toda aquela normalização de muitos anos, ela se desgastou a um ponto que a população já não aguenta mais. Eu acho que é muito interessante sobre esse para onde vai, que tem muitas comparações com junho de 2013 aqui no Brasil, né? Que são comparações que muitas vezes elas não têm uma análise muito profunda sobre o que está acontecendo no Chile, né? Porque o que há ali é realmente um desgaste do modelo neoliberal. Não é um processo que surge de uma reivindicação específica e que ganha forma, né? Que pode-se dizer que foi junho de 2013, foi assim. Então o Chile aponta numa direção de que não aguenta mais o neoliberalismo. E o presidente, ele tenta dar respostas, né? E não consegue, porque a mobilização não quer só que abaixe o preço da tarifa, não quer só que mude o gabinete, que não mudou o gabinete, né? O Piñera trocou de posição os ministros aqui e outros ali. Então, uma das saídas que tem se colocado é a necessidade de uma Assembleia Constituinte, né? Porque a Constituição chilena é a Constituição que remonta aos tempos do Pinochet, né? Não se refez a Constituição que nem teve no Brasil, que nem teve na Argentina. Então, essa marca desse período, ela é muito forte. E voltou com tudo, né? Com a repressão nas ruas. E nisso eu também queria deixar uma pergunta para Mônica, sobre como o Foro de São Paulo tem visto as mobilizações, né? Porque tem se colocado que o Foro de São Paulo, essas fake news que tem, que está comandando as manifestações no Chile, no Equador, em toda a América Latina, que vai fazer a Revolução do Brasil. Enfim, então eu queria que a Mônica comentasse sobre qual é a relação do Foro com os partidos, como é que é a relação dos partidos com esse movimento, né, com a relação que, como é que o Foro enxerga essas mobilizações. O PT soltou uma nota exaltando a mobilização chilena, né? Então eu queria que esse, eu acho que é uma coisa muito interessante de comentar. E também na perspectiva da Bolívia, o Crespo pode comentar um pouco também de como é que tem se visto fora, né, na Bolívia, como é que no México tem se visto também. Como é que essas mobilizações no Chile, que tipo, botaram 1 milhão de pessoas mais de 1 milhão de pessoas na rua, né, uma mobilização gigantesca. Como é que esse cenário está sendo colocado, né?
Olha, Lucas, muito obrigada pela pergunta, porque eu acho que essa é uma das questões mais importantes que nós temos que comentar. A primeira coisa sobre o Chile especificamente, eu acho que a análise da Mari e sua são perfeitas, quer dizer, eles mesmos dizem, não são 30 centavos, são 30 anos, e isso expressa numa palavra de ordem toda vamos dizer, a crítica, a desesperança ao projeto neoliberal representado desde há muitos anos e, de fato, consagrado na Constituição chilena, que, de fato, não foi mudada como em outros países na luta contra a ditadura, sejam lá as características de cada um desses países. Agora, eu queria dizer basicamente duas coisas. A primeira delas é o seguinte: se o Foro de São Paulo, ele é uma articulação de partidos políticos que surge em 90 para buscar encontrar saídas, para buscar trocar ideias, intercambiar impressões para o neoliberalismo que se estabelece a partir da década de 90, de 89, 90, com o fim do socialismo soviético, a queda do Muro de Berlim, e é um processo. O Foro de São Paulo, ele não é uma internacional, ele é uma articulação de partidos políticos que se constitui para encontrar saídas, na época, 1990, para o que se dizia que era o fim da história, o neoliberalismo, o triunfo das ideias capitalistas. E nesse processo, durante a existência do Foro de São Paulo, em cada um dos países foram acontecendo lutas de resistência, de não deixar implementar o projeto neoliberal, algumas mais exitosas, outras menos, e a partir dessas lutas, os partidos políticos do Foro de São Paulo, ao intercambiar essa experiência de luta, essa experiência de disputa do poder nos diversos países, é que foi se constituindo uma massa crítica de ideias que, quando esses partidos políticos chegam ao poder, vão experimentando esse projeto antineoliberal e democrático popular. E essa experiência, ela que gerou, quer dizer, esse intercâmbio de ideias no Foro de São Paulo como uma articulação de políticas, mas a luta concreta e real em cada um dos países é que forjou esse projeto que deu origem à posição de uma integração regional soberana, à criação dessas instituições multilaterais como na Sul-CELAC, fortalecimento do Mercosul, como já mencionamos aqui. Agora, o Foro de São Paulo, ele não consegue dirigir essas manifestações em cada um dos países. Cada um dos países, a mobilização e a luta, ela fica a cargo das organizações locais, sejam partidos políticos, sejam movimento social, movimento sindical. Então, nesse sentido, seria muito bom que o Foro de São Paulo, de fato, fosse uma organização com esse poder que a direita nos confere. O poder que ele tem é a capacidade da disputa de ideias, é a capacidade da formulação de projetos políticos e econômicos que favoreçam a luta dos povos. Essa é a nossa força. Sobre as mobilizações do Chile, para onde elas vão, eu tenho a impressão que elas começam de uma maneira espontânea, um pouco como descrito pela Mari, mas ao mesmo tempo, de certa forma, distanciadas dos partidos progressistas e das organizações, como a CUT Chile, que é uma central sindical que tem muita clareza de luta. A CUT Chile luta contra as AFPs há muitos anos, só que só agora essa luta chegou à compreensão do povo, que é uma luta em torno da qual nós devemos todos nos juntar. Mas a CUT Chile sempre falou contra as AFPs. E eu tenho a impressão que agora, nesse momento, é um momento de ebulição, onde os partidos de esquerda, os movimentos sociais, o próprio movimento sindical, busca construir essa unidade da qual eu falava anteriormente e que é essencial para ter uma saída, seja via Assembleia Nacional Constituinte, seja um processo que exija a renúncia do atual presidente Sebastián Piñera, mas isso são caminhos que o próprio povo chileno vai encontrar e vai construir a partir dessa compreensão da necessária unidade. Eu tenho uma esperança muito grande que isso possa ocorrer no Chile. Tenho preocupações em relação ao Equador. A gente não falou muito sobre o Equador, mas as minhas preocupações vão no sentido de que o governo Lenin Moreno e o aparato estatal, ele vem recrudescendo as medidas de perseguição política e de prisões, como a prefeita Paola Pabón, a governadora de Pichincha, o asilo político da assembleísta Gabriela Rivadeneira, perseguição a muitos líderes importantes que no período anterior dirigiram os governos do companheiro Rafael Correa, a própria situação.
Entregou a cabeça do Julian Assange.
Entregou o Julian Assange. Então, me preocupa muito e acho que nós, do campo progressista, democrático e popular da América Latina e Caribe, devemos fazer grandes esforços no sentido de exigir, seja que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que está lá, não é da OEA, mas é interamericana, que está lá, investigue toda a violência e a perseguição política, seja também instando a alta comissária de Direitos Humanos da ONU, a Michelle Bachelet, que também se preocupe com o Equador e com essa perseguição política lá, porque essa é uma maneira de tentar autoritariamente impedir que a luta e a mobilização do povo equatoriano possa se traduzir numa alternância de projeto político, do neoliberal para um projeto político, como disse a querida Cristina, democrático, popular e nacional.
Eu queria fazer uma pergunta.
Por favor, fica à vontade.
Que talvez seja um encerramento da minha fala também. Mas eu queria perguntar, não sei se o Crespo está ouvindo, mas não. Eu queria perguntar para a Mônica e para ele. De qualquer forma, eu acho que a Mônica pode nos ajudar com isso. Eu sou de uma geração, Mônica, que cresceu no Brasil de pleno emprego e de inclusão social. E eu percebo que muita gente da minha geração... Eu converso com os meus amigos e está todo mundo desnorteado. É isso, assim, o que vai acontecer agora? A gente levou um golpe, a gente não contava com isso. A gente se preparou para um Brasil que permitiu que a gente se preparasse para trabalhar em coisas que a gente sonha, de outras formas e não cumprindo alguns protocolos. Então, a gente foi estudar jornalismo, foi estudar letras, foi estudar cinema, foi estudar artes plásticas, foi estudar um monte de coisa e agora o que a gente faz com isso? Né? A gente levou um golpe, o Brasil não tem mais esse espaço que tinha para quem pensa dessa forma. E eu vejo que em outros países onde a esquerda tá chegando no governo, é muito pelo desgaste do neoliberalismo. Então, o México chega no ciclo progressista 20 anos depois. A Colômbia consegue agora ter uma ascensão da esquerda depois que acabou a guerra, depois do acordo de paz em 2016. O meu anseio, a minha questão é: como é que os governos de esquerda que sofreram esse desgaste justamente por estar no governo, então é muito mais fácil você se desgastar se é você quem está dando a cara a tapa todos os dias, como é que a gente se renova para dialogar com essa geração que cresceu nesses países de pleno emprego, de inclusão social, de inclusão educacional? Acho que isso é muito um desafio da esquerda no continente nesse momento. Parece que a Argentina está indo para um caminho mais assertivo, mas ainda assim a gente está um pouco em crise.
Boa pergunta, Mari. Deixa eu te falar primeiro uma coisa que eu sempre digo para os meus amigos e amigas da juventude, seja do PT ou de amigos, filhos dos nossos, da minha geração, filhos e netos da minha geração. A primeira questão é o seguinte: para a gente chegar onde a gente chegou lá atrás, aqui no Brasil, em todos os países, e até mesmo no Acordo de Paz da Colômbia, houve muita luta de resistência. Então, hoje eu sei que, eu me lembro quando teve o golpe contra a Dilma, que duas companheiras minhas, jovens da Executiva Nacional do PT, choravam muito, e eu dizia para elas: não, a situação é muito triste, de fato, mas eu queria dizer para vocês que nós lutamos para chegar onde chegamos e vamos lutar para superar isso. Porque essa experiência de luta de resistência, ela é muito dura, e uma parte da nossa, do nosso povo, de uma geração inteira, não consegue visualizar: puxa, se eu lutar vai ter uma esperança. E isso eu sempre digo, quer dizer, para a gente chegar onde chegou, não foi só depois que a gente chegou nas eleições. A gente só chegou ao poder e ganhou eleições por essa luta prévia de mobilização, de resistência, seja local, seja por moradia, pela água no seu bairro, pelo ensino público e gratuito, seja por várias outras circunstâncias políticas, seja nos nossos países, mas também internacionais. Então, primeiro, é importante localizar isso. Segundo, também é importante localizar que, do outro lado, o capitalismo, quando sofre a crise de 2008, que foi uma crise que até hoje não se resolveu, também ele se reciclou. E o próprio ideal neoliberal, que está muito incutido nas cabeças nossas e principalmente da nossa juventude, não o ideal de um projeto neoliberal, mas, por exemplo, culturalmente, as pessoas achando que se elas fizerem uma boa faculdade elas vão ter chance, se elas tiverem, se esforçarem, elas vão, vamos dizer, ter sucesso e conquistar melhores condições de vida e de trabalho. Então, isso também, essa reciclagem do neoliberalismo, também nos exige, como você mesma disse, um processo necessário de renovação, seja das nossas pautas, seja dos nossos métodos de luta, de organização. Esse é um desafio para o qual eu não tenho respostas. Nós vamos encontrar junto essas respostas. Por exemplo, hoje nós estamos aqui nesse podcast. Isso quando eu tinha a sua idade não existia. Eu tinha que escrever um boletim, a gente tinha mimeógrafo. Quer dizer, esse intercâmbio de ideias e de disputa de ideias e de reflexão crítica, ela não existia assim tão instantaneamente. Por isso nós temos sim que nos renovar, mas nós vamos fazer isso juntos. E acho que esses próprios movimentos sociais e mobilizações que ocorrem, eles vão nos dando as pistas, eles vão nos dando as respostas. Eu estive na Argentina nesse fim de semana acompanhando o processo eleitoral e a juventude estava muito presente lá. E com seus novos métodos, a campanha do Axel Kicillof, que ganhou a província de Buenos Aires, e é um jovem, ele tem menos de 40 anos, foi uma campanha eleitoral muito participativa. Ele fez basicamente rodando a província com um carro, falando pessoalmente com as pessoas, organizando. Então foram, na própria disputa eleitoral, encontraram maneiras de combater fake news, coisa que nós não conseguimos fazer aqui na eleição do Bolsonaro, e assim sucessivamente. Então, esse é um desafio importante. Nós temos, além dessa renovação, nós temos uma coisa que na minha geração não tinha, que é um legado de que é possível um outro país, é possível um outro mundo. Nós não tínhamos certeza. Eu estava na CUT na década de 90, e o que se dizia é que a proposta da CUT de valorização do salário mínimo, que era a proposta que finalmente o Lula implementou quando foi presidente da República, ia inviabilizar os municípios. E as pessoas acreditavam nisso, as pessoas achavam isso. E hoje já não acham, porque sabem que é possível fazer isso sem quebrar os municípios, sem conduzir o país para uma bancarrota, como diziam. Então, o legado é muito importante. Agora, não basta só o legado. Tem que elaborar novas propostas frente aos novos desafios, essa revolução 4G, a modificação da organização do trabalho, essa uberização da economia. Tudo isso são novos problemas para os quais nós devemos encontrar novas respostas para construir esse futuro. Mas eu só quero te dizer, Mari, como uma jovem combativa como você é, que tem esperança, que a luta nos conduz à vitória. Tenha sempre esperança.
Ai, obrigada. Que alento pro meu coração.
É isso. Chegando aqui já ao final do podcast, Lucas, primeiro te agradecer, companheiro de redação da revista Fórum, que você fizesse sua análise final aí sobre essa conjuntura na América do Sul. Um grande abraço.
Obrigado, Gil. Obrigado pela presença, Mônica, Mariana, José. Bom, acredito que é muito interessante tudo que está acontecendo na América Latina, né? E os olhares que estão sendo voltados para isso, né? Eu acredito que essas mobilizações que a gente tem reportado e que as pessoas têm buscado saber cada vez mais, né? Quando começou no Equador, ninguém entendia o processo, ninguém sabia que Lênin Moreno tinha traído Rafael Correa, né? É muito interessante que as pessoas estejam buscando conhecer os processos que estão acontecendo à nossa volta, né? Nos nossos países que são co-irmãos, e tirar aprendizados dessas experiências, né? Porque o que acontece, o que aconteceu no Equador, aconteceu parecido no Brasil, de alguma maneira ou de outra, né? A gente teve um vice que traiu a presidenta eleita e implementou outro projeto. O que aconteceu, também aconteceu na Venezuela parecido, de uma tentativa de uma derrubada, enfim. São processos que vão se repetindo de uma maneira ou de outra, né? Com, por exemplo, no Peru, que tem um presidente não é presidente. Então, eu acredito que esses processos eles têm que servir de aprendizado para o que a gente espera para o Brasil, né? O que a gente pensa para os movimentos sociais, né? Muito interessante a fala da Mônica, a participação da Mônica no podcast, muito legal, porque a gente possa ver o que é o Fórum de São Paulo exatamente, né? Como o Fórum de São Paulo está se articulando e quais os objetivos desses diálogos, né? Então, é isso, queria agradecer ao Gil, né, por esse podcast também. E é isso, vamos continuar cobrindo essas manifestações, né, esses protestos, esses processos que estão acontecendo, né? Hoje o Pinheira já cancelou o Congresso da APEC, já cancelou a COP25, a Libertadores não deve mais acontecer no Chile, a final da Libertadores não deve acontecer no Chile. Então tem muita coisa ainda vai rolar por aí, né? Então é isso.
Valeu, Lucas. Mariana Serafini, obrigado pela presença, por ter aceitado o convite, viu? E fique à vontade quando quiser aparecer mais aqui na Fórum para debater mais sobre a América Latina e outras coisas, tá bom?
Obrigada, gostei muito de participar. Fiquei imensamente feliz de dividir essa bancada com os jornalistas que eu admiro e principalmente com a Mônica, que é essa mulher que eu acho incrível e que acompanho o trabalho dela há um certo tempo e é uma inspiração. Valeu, obrigada, gente.
Nossa senhora.
Mônica, muito obrigado também por aceitar nosso convite, viu? E precisamos falar mais sobre Foro de São Paulo. Vamos falar novamente em algum outro podcast mais sobre Foro de São Paulo, tá bom?
Tá joia, foi uma honra. Eu que te agradeço, Mari, por essas palavras tão lindas que eu não mereço. Uma palavras que me deixam emocionada e sem palavras. E eu tô à disposição de vocês, na medida que vocês quiserem, que a gente puder construir, porque eu acho que a disputa de ideias, ela é muito importante para a gente não só esclarecer, mas ganhar mais corações e mentes para um mundo melhor.
É isso, infelizmente o José Crespo, a conexão com o México não ficou tão legal, no final do programa acabou saindo da ligação, mas fica também aqui nosso agradecimento ao embaixador boliviano no México, o José Crespo, que também acrescentou muito no debate aqui com a gente. É isso, esse foi o Fórumcast número 31, apresentado e produzido por Gil Luiz Mendes, com a colaboração gigante de Lucas Rocha, com a participação de Mariana Serafini, Mônica Valente e José Crespo. Um abraço e até mais.
Poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam.